É, que barato, né? Emociona a gente novamente. Bem legal mesmo esse vídeo. Boa noite a todos aí. E sem palavras, né? É impressionante o que esse cara fez novamente. Agora tá duas vitórias de igualar o recorde do Edmerck. Boa noite, Cícero Lourenço. E aí, cara? Que falar dessa nova vitória aí do Cavendish?
Boa noite. Terceira dele em Châteauroux, né? Terceira etapa do Tour de France na mesma cidade que ele ganha. Mas a maior coincidência, a parte mais interessante é que a primeira vitória dele no Tour de France foi chegando nessa cidade de hoje, Châteauroux. Então, se eu fosse ele, eu pedia para a organização repetir mais vezes essa cidade aí, porque está dando certo, né? Três vezes, sendo a primeira e a de hoje, a mais recente, né? E, cara, são 32, só duas do Edmerck. Ele hoje deu uma desconversada lá na entrevista de novo, né? Já estavam falando isso lá anteriormente, antes do tour começar. O pessoal já estava falando: ah, você está indo para conseguir bater o recorde do Edmerck? Ele falava: não, não é isso, eu estou indo correr e tal. E aí ele ganhou a primeira, o assunto ainda não tinha voltado, mas ele ganhou a segunda, cara, ficou perto, porque aí ficou evidente de que ele é capaz, né, Celso? É evidente que o cara consegue, né?
Ah, sim, e outra, quando ele ganhou a primeira já estava aquele negócio, porque é o seguinte: o atleta mais potente foi embora, que era o Caleb, aí ficou ele, o Demar, que teoricamente e com os caras ali da Alpecin Fenix, né? Tanto é que hoje vieram os dois para a chegada, eles tiveram uma estratégia. Um pouco diferente, né? Embalou o Mathieu Van der Poel, que deu aquela mega acelerada, depois um segundo atleta, e os dois vieram juntos, um embalando o outro, outro embalando um, mas ali os dois tentando a chegada. E tanto é que o Tim Menier acabou enroscando com o Cavendish, e aí acabou dando certo para o Cavendish e para o Tim Menier não. Mas foi um sprint, o Cícero e amigos aqui, né? A galera tá entrando aí. Boa noite a todos novamente. Foi um sprint que é muito técnico. Por quê? Porque diferentemente daquele sprint da terceira etapa, cheio de curvas, etc., esse sprint vinha praticamente num retão, poucas curvas antes e um retão de 1.700 metros. E muito largo. Então, quando você tem um sprint muito largo, você tem ali a opção de equipes ultrapassarem outras. E você tem que acertar muito bem o time. Se você não acertar esse time, babau, né? E é muito difícil. Por outro lado, é muito fácil você arrancar antes da hora, achando que a embalada já deu ok, já deu ok, já deu ok. Mas é um grande problema. E aí a gente viu que o Cavendish ainda é mestre nisso, né? Tendo boas pernas, ele consegue acertar o time da chegada. A gente pegar um outro ponto de vista do Burrani, por exemplo, eu sempre falo, né, que o Burrani ele consegue vir ali na balada, só que botar a cara no vento, principalmente se tiver vento contra, se botar a cara no vento, ele vem um pouco para trás, que faltam ali 100, 150 watts, talvez, para o Burrani se igualar aos outros ali, principalmente Cavendish, um Demar numa boa fase, ou o que dirá aí, uns 250 watts, pelo menos, para um Caleb Ewan, porque ele não consegue tirar e manter, ele tem que sempre vir por dentro. Isso é mais ou menos a estratégia do Sagan: ele vem por dentro e ele vê que não vai conseguir tirar, né? Só se diminuir demais. Se os caras arrancam, aí diminui demais, aí ele consegue tirar de lado. Mas é isso, aquele negócio que eu falei, né, do John Degenkolb com o Kittel, naquele documentário, acho que Giant Shimano, ainda que a gente falou outro dia aqui, bem antigo, que o Degenkolb falava: cara, Kittel, você tem 500 watts a mais que eu nas pernas, não consigo ganhar você nunca um sprint mano a mano, né? Então precisam condições especiais, né, para que precisavam, né, condições especiais para o Degenkolb conseguir botar do lado do Kittel. Nunca ia conseguir. O Kittel, para mim, foi um dos mais potentes que já existiram aqui. Inclusive, acho que nasceu o filho dele outro dia aí, que eu vi um post. E, cara, foi, ó, eu até falei com o Gustavo, um amigo meu aqui que anda na USP aqui de manhã, e a gente se tromba direto nas corridas e tal, quando tinham as corridas, né? Falei, cara, esse sprint foi uma aula, né? Uma aula de sprint, como se postar que hora arrancar, a tática e o time da chegada. Foi muito legal de ver, não é, Cícero?
Muito legal. É só para explicar para a galera, a imagem do Celso está meio travadinha mesmo, mas é ele, tá, gente? Não é um boneco, não. É o Celso de verdade.
Ainda está aí?
Tá sim, acho que a sua internet está falhando. Até vai ser um milagre se a gente conseguir terminar a transmissão sem o Celso cair, mas vamos em frente. O áudio está perfeito, a gente está te ouvindo certinho, só que a imagem está compactada.
De repente eu posso sair e entrar, e eu acho que você continua no ar aí, pelo que eu sei, né?
Tem o risco de você não voltar, né?
É o risco, né? Mas se é muito ruim...
Mas o áudio está perfeito, eu tô ouvindo perfeitamente. Só a imagem que não está aquela coisa. Se bem que a imagem também, se estivesse perfeita, não seria também aquela coisa, né, gente? A gente tem que considerar também que... Né,
não ia resolver nada, né, cara?
Tem uma limitação aí, não tem jeito. Mas só responder o...
Não tem mosquito na casa de ninguém, que já espantou todos aí faz tempo.
Só respondendo o Jean Brito rapidamente, que ele perguntou quando que começa as etapas dos alienígenas. É sábado já, meu. As subidas já estão chegando aí, né? Tem um pouco de subida amanhã que a gente vai falar, mas sábado começa o troço
na altitude. Mas o alienígena não é o Mathieu Van Der Poel?
Não, são todos. Ali são todos.
Bom, então ali... tem que explicar que tipo
não,
de
alienígena.
De onde que é?
Tem 180 cavalos ali, mas tem 5 ou 6 que são os aliens mesmo, né? Cada um na sua especialidade. O CAV é um no sprint, né? Mas agora a gente está com vários, tantos outros, aí tá louco. Mas a gente vai falar das etapas, das próximas etapas aí daqui a pouco. Até para falar das oportunidades que ainda tem de sprint pela frente, que esse tour tá legal, cara. Tem muito sprint ainda, não é toda vez que a gente tem. O que o Giro deixou faltar, né? De sprint, e a gente vai ter tudo no tour, vai ser bem legal.
Exato.
Vamos colocar os highlights, Celso, para dar uma geral do que aconteceu hoje para a galera. Felizmente, sem muito tombo, né? Eu só me lembro de um cara caindo que era o embalador do Anodemar no momento decisivo, né? Não foi legal. Talvez aí, né, você falou lá, você até me corrigiu, que eu tinha achado que o Demar não estava nem entre os 10, mas aí você lembrou quarto. Que ele estava em quarto lugar, né, então assim, será, de repente, com o embalador dele ali, a história poderia ser diferente? Talvez não ganhar, mas será que quarto lugar? Não sei. Muitas variantes, é que a gente nunca sabe o que pode acontecer.
Só uma pergunta técnica aí, para... se eu sair e o vídeo continua rolando, para ver se melhora aí o vídeo?
Olha, a gente pode tentar.
Tá bom, então mas vamos botar o vídeo e aí
eu vou tentar. Eu não tenho essa expectativa de que saindo você consiga melhorar a velocidade aí, não. Mas podemos tentar. Vamos jogar então, aí, qualquer coisa você me avisa.
Tá bom, vamos lá. Eu vou tentar sair e entrar e acho que vai continuar rolando aí, tá bom?
Beleza. Claro. Eu vou falando aí para a galera mais ou menos o que aconteceu. A etapa de 160 km, vocês acabaram de ver o perfil aí, bastante plano. Tinha uma única montanha nível 4 lá atrás, então era muito longe da chegada, tranquilo. Teve uma fuga muito grande, com nomes bastante relevantes aí. Thomas de Gendt, né? O onipresente Thomas de Gendt, o campeão olímpico atual, aí Greg Van Avermaet em primeiro plano. Kasper Asgreen, né, fera também, e o Søren Craig Andersen também, enfim, tinha vários caras. Você já voltou, Celso?
E aí, deu, tá melhor ou não?
Porra, tá bem melhor agora.
Então, tecnologia incrível aqui, é um passe de mágica.
E esse foi o momento em que o... como é que é o nome dele mesmo, Celso? Roger Krude. Foi ele que se juntou ao Greg Van Avermaet. Porque foi engraçado, porque essa fuga ela foi alcançada, mas o Avermaet falou, não, eu não vou desistir, eu vou em frente, e ele saiu sozinho de novo, né, deu aquela acelerada de novo, rendeu mais um espaço para o pelotão, e aí o cara pulou para ajudar ele lá e ficou junto com ele até o final. Mas faltando 2,5 km da chegada, o pelotão veio cozinhando os caras daquele jeito, né, só para esperar o momento certo, já estava na cara que eles iam perder. Ah, o sprint intermediário foi bastante interessante também. A gente está tendo mais disputa no sprint intermediário, porque são só os velocistas ali, né? Do que às vezes até pela chegada. É legal porque é só no mano a mano, assim, só os velocistas mesmo que pulam. E o Sagan, cara, tá tomando pau. Se ele quiser essa camisa verde, ele vai ter que fazer muita mágica, porque ele não tá pontuando, ele tá muito longe. Hoje, o Cavendish, com a vitória, ainda conseguiu pegar muitos pontos a mais. Ele tá com o triplo dos pontos do Sagan. Então, mesmo nas etapas em que o Cavendish não vai conseguir cruzar as montanhas entre os primeiros, o Sagan não vai ter muita facilidade, porque também ele não vai estar entre os primeiros, né? Ele vai pegar umas migalhas de ponto ali atrás. Então é difícil o Sagan conseguir tantos pontos assim sem vitória para bater o Cavendish, né? Então eu acho que existe uma chance bastante razoável que o Cavendish mantenha essa camisa verde aí, o que não é nada mal para um cara que ficou esse tempo todo sem vitórias e tal, e o cara voltar para o Tour de France e conseguir isso aí. Esse é o momento do sprint, a gente vai ver várias vezes esse sprint, né, que foi o evento do dia, e o Cavendish, essa etapa de anteontem, né, eles estão mostrando aqui o replay, por quê? Eles estão fazendo a comparação dessa etapa com a de 2008, por isso que eles estavam voltando, fazendo um replay da chegada de terça-feira. Essa é a etapa de 2008, chegando na mesma cidade de Châteauroux. Aí, 2011, de novo, ele vence em Châteauroux, da mesma forma, inclusive fazendo o mesmo gesto. Aí sim, a etapa de hoje já voltaram. O Mathieu Van Der Poel do lado direito aqui, ali do lado do Sonny Colbrelli, já querendo se posicionar. Estava bem nervoso esse momento.
O Kesbol, né? Ali com o Sagan, você viu?
Estava bem. E esse foi o momento que eles foram alcançados. A fuga foi neutralizada aí a 2,5 da chegada. E aí o pelote começa a ganhar velocidade, e o primeiro cara, como o Celso já antecipou aí, o primeiro cara a puxar para Alpecin Fenix, que está sendo uma grande força aí no sprint, né? Eles estão bastante repetindo a performance no sprint. Eles estão muito bem, são caras que têm um passo muito forte. Né? Se você olha a equipe, eles são todos, parecem clones, assim, os caras são altos e têm um corpo que não é aquele corpo magrelão de escalador nem nada, são caras mais fortes, assim, é muito louco, a estatura dos caras parece tudo igualzinho, assim, e eles conseguem manter um passo forte, e tem os dois velocistas que estão se revezando ali, né? Cada dia tem um que vai lá para frente. A disputa estava grande aí por espaço até o momento em que o Mathieu Van Der Poel consegue puxar a Alpecin Fenix no momento mais decisivo ali, e aí fica aquela divisão, né, duas linhas de pelotão, à direita a Alpecin Fenix, ó, nesse momento o Mathieu Van Der Poel começa a puxar, à direita veja que tem três caras atrás dele da equipe dele, e o Sagan escolhe o lado direito. Esse momento foi tenso para o Cavendish, porque ele estava com os dois caras ali na frente, mas quando o pelote junta, se vocês observarem, ele vai ficar órfão, porque o Morkov escolheu um lado e ele percebeu que não estava legal. E aí ele, esse é o momento, lá. O Morkov foi para a esquerda e o Cav perdeu a roda dele. Então o Cav teve que se virar e na roda dos dois caras da Alpecin, ele passa pela direita. E ele dá uma fechada marota nesses dois, tem muita gente discutindo. A gente vai ver essa cena várias vezes para vocês entenderem, mas ele dá uma fechada bem marota nesses dois da Alpecin Fenix. Um deles até reclama que foi o último, o Jasper Philipsen. Aí, ó, de frente dá para ver, ó, parece replay, olha só. Ele faz a mesma coisa com os dois, ele deixa os dois aquela fração de segundo sem pedalar. Eu achei desnecessário, eu acho que se ele tivesse ido na linha reta, ele teria vencido, porque ele tinha mais explosão que os caras. Mas essa fechadinha dele, ele arriscou, né? Porque do jeito que a UCI tem considerado hoje em dia as punições, ele correu um grande risco aí de ser colocado em último no pelotão e não ter essa vitória de hoje, né, Sassu?
É que estavam falando, né, aqui ontem, anteontem, né, sobre a vitória do Cavendish. Ah, porque ele é sujo e tal. Essas coisas na chegada acontecem, cara, são sutis, uma hora com um, outra hora com outro. Você viu ali o Kesbol com o Sagan, né, lá atrás, um pouco mais atrás, antes desse animal, desse Van Der Poel, olha o que ele fez, cara, né, ele saiu lá de trás, ele conseguiu ganhar ali uns 20 metros ou 30 metros para colocar de novo na parada o trem de embalada da Alpecin Fênix. E eu estava falando lá no começo da etapa de hoje, durante a transmissão, que essas duas equipes provavelmente, isso é sempre probabilidade, né? Não dá para saber, prever, mas é uma probabilidade. Essas duas equipes iriam realmente brigar ali, apesar da Alpecin Fênix ser uma equipe continental, uma equipe convidada, né? E a gente tira o chapéu para esses caras, porque eles têm uma gestão muito boa, principalmente para as etapas onde eles trazem aí os seus dois sprinters para a chegada. Então, você brigar com uma Deceuninck Quick-Step no nível que é, né, a Deceuninck Quick-Step e no nível dos sprinters que tem, e hoje foi o Cavendish novamente, mas poderia ter sido o Sam Bennett, que seria, entre aspas, né, o titular aí dessa posição desse ano. Então, não é brincadeira. Você vê que tem equipes que estão aí no World Tour durante aí anos, anos e anos e não conseguem fazer frente à Deceuninck Quick-Step. Então, méritos totais, mesmo não ganhando etapa, para a Alpecin Fênix, né? Impressionante. E ali vem o Burrânio, tá vendo? Quando ele põe a cara no vento, ele não consegue meio que sair da onde ele estava. Ele não consegue acelerar do lado. Faltam aí uns 150 watts, pelo menos aí, pro Burrani conseguir. E outra, os relatos que tínhamos era que o vento estava a favor aí, né? Quando o vento está a favor, você já vem aí numa inércia. Então, a arrancada, quando você realmente arranca, ela faz menos diferença, porque você já está numa velocidade muito alta e esse sprint veio numa velocidade altíssima, altíssima mesmo, porque era bem largo, várias equipes ali acelerando na ponta, não é, Cícero?
Eu achei fantástico esse sprint, foi legal que a gente foi limpo até o final, né, sem nenhum tombo, sem nenhuma tragédia, porque, pô, chega, né, já foram tantos tombos que agora vai começar a ficar na média do tour, né, porque agora ninguém caiu, só teve um tombo que eu vi hoje, que é o colega do Arnaud Demar, e eu não vi mais ninguém, então a gente vai começar a ficar na média, porque foram muitos no, nas primeiras etapas. Mas olha esse momento aí do Cavendish, eu acho assim, eu como do alto da minha arrogância, se eu fosse o juiz da UCI, eu não daria nada na situação, o que é diferente do que a UCI tem feito ultimamente. Esse é o ponto, eu acho que ele arriscou, ele está acostumado com isso, ele vem de uma escola mais antiga, né, acostumado com isso, só que a UCI ultimamente baixou muita tolerância, eles estão sendo muito rígidos com movimentos desse tipo, e como ele era o primeiro ali e ele tinha mais velocidade, eu acho que estava evidente que ele tinha mais velocidade, mas é aquela coisa, né, na hora ali, na vontade, o cara acaba fazendo, né, você vê que ele está ali, ó, ele está mais ou menos a um metro e meio da faixa branca que divide a pista no meio, né. Quando ele assume a frente do pelotão, esse é o momento que ele fecha o Timmerlier, que é o cara que está à direita aqui. Ele fecha o Timmerlier dá aquela jogadinha de ombro para não encostar a bicicleta e para de pedalar. E ele já chega perto da faixa. Veja como ele já invadiu a linha do Timmerlier. Ele tomou a frente do Timmerlier. E aí o Jasper Philipsen chega para a direita. E aí eu acho que o segundo momento, que é o Jasper Philipsen tendo que parar de pedalar, eu já não atribuo ao movimento do Cavendish. Porque foi o Philipsen que veio para cá, e aí os dois meio que se encontraram, não foi uma fechada, né? E aí, ó, esse é o momento, você vê, atrás o Timmerlier está se recuperando daquela primeira fechada, e o Jasper Philipsen, como veio da esquerda para a direita, ao mesmo tempo em que o Cavendish estava vindo da direita para a esquerda, os dois se encontraram ali, quem está atrás tem que segurar para não cair, ele parou de pedalar aquele minutinho ali, beleza, e foi embora. Eu não daria nada, eu acho que foi normal, mas eu acho que ele arriscou bastante, e se eu fosse conselheiro dele, eu diria para ele tomar cuidado, porque a UCI tá pegando no pé, né? Os caras estão proibindo posição de ficar na bike, guidão isso, guidão aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Então, assim, eu ficaria bastante atento para não perder uma oportunidade, que são poucas, né?
Exatamente. Agora, é o que eu falo. Ali é bem complicado, não foram movimentos tão bruscos, né? E aí, assim, sempre cabe interpretação e tal. Mas o que eu diria é que esse sprint foi uma aula de técnica, como você posiciona uma equipe, até mesmo não sendo perfeito o trabalho da Dixon Quick Step, com o Morkov ali, o último embalador. O Cavendish foi muito esperto, porque ele viu que quando possivelmente, né, o Morkov ia largar ele muito cedo, que ele falou até na entrevista, ele acabou pulando para a escalera ali da Alpecin Fênix. Então, fez o trabalho correto, correto mesmo, e conseguiu aí, por sua habilidade, né? Olha lá, ele pulou agora para a roda do pessoal da Alpecin.
Então,
Quando ele arranca, ele é mais potente.
esse momento, Celso, que você está descrevendo, é exatamente esse aqui. O Morkov está desse lado aqui, né? E eu acho que aí, aquilo que eu já falei um outro dia, você discordou de mim. Eu acho que às vezes rola uma malandragem do ciclista que está na frente do pelote e dá tudo o que pode, e depois que ele já cumpriu o papel dele, ele diminui a velocidade. Meio que numa posição que para os adversários vai complicar. Então, eu não sei quem é esse último atleta da Alpecin Fênix aqui que está na frente, que ele está, nesse momento, ele está abandonando a frente do pelotão. O Timmer, ele assume, atrás dele o Jasper Philipsen. Mas como ele para exatamente na linha do Morkov, o Morkov tem que escolher sair pela esquerda, porque pela direita não tem espaço. O Cavendish poderia sair atrás do Morkov também. Só que na hora ele percebeu que não seria a melhor solução, ele olha para o lado e vê que os dois caras da Alpecin estão mais rápido. E aí ele vai atrás dos caras da Alpecin, né? Ó, aí ele já tá mais, ele já emparelhou com o Morkov. Quer dizer, se ele tivesse escolhido a roda do Morkov, nesse momento ele já tinha perdido aí 2 metros, que ele estaria para trás dos adversários dele. Então ele agiu rápido. Mas foi justamente em função desse atleta da Alpecin Fênix aqui, ó, que ele para na frente do Morkov, e o Morkov tem que escolher sair, né? Aí nessa o Morkov já sai pela esquerda, o Cavendish aqui resolve sair pela direita e acertou na escolha, né? Tem que pensar rápido, e ele acertou na escolha e pegou a roda certa. Dali para diante é só fazer força e acabou. Ele já estava na roda certa, dali aí é levantar e fazer força. E fez mais força que todo mundo aí. O cara tá bem, né? O que é o espanto é o que fisicamente ele tá muito bem. Junta isso com a experiência, aí o resultado vem.
Então. E aí, Cícero, o que acontece, né? Eu acho que até, independente de perder 2 ou 3 metros, o principal ali é você perder a inércia, né? O mantenimento da sua velocidade. E se você diminui a velocidade, a reaceleração é que é complicado. Bem legal esse abraço aí, é do Valverde, foi o primeiro, ele chegou atrás dele ali, quando tem o som, dá para ouvir, cave, cave. Aí ele vem, o Cavendish olha e dá aquele abraço, aí vem a equipe toda, e é isso, cara. É claro, você tem que ter, é que nem o lance da quando chegarem as montanhas, né? Você tem que ter uma equipe que ajude, mas se você não tiver o cara, não adianta, não adianta. Conversa de ontem lá da Ineos, né? E tava lá o Gabriel Rasch, hoje, durante a etapa, deu uma entrevista, um dos diretores ali da Ineos. E estava falando sobre o contrarrelógio de ontem, ele colocou bem assim, né? O Pogacar, o Pogacar, o Pogacar está num nível acima, como demonstrou ontem. E aí a gente está bem, não sei o quê, briri, mas temos uma grande equipe, blá, 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 blá. Você tem talvez a menor equipe para controlar o pelotão numa situação de montanha. Só que você não tem o cara, né? O cara hoje. O Pogacar, mas o cara pode ser o Roglic também, que não tá morto, né? Tá um pouco abalado, escoriado, com escoriações, tá meio detonado o Roglic, mas a gente sabe do que o Roglic é capaz. Então, eu acho que esses dois caras ainda são os favoritos. Claro que hoje é, você vai falar, ah, é o Pogacar pela situação, mas tem muito tour. Eu volto a falar, a gente chegou, tá, nós estamos um pouquinho para frente da metade da primeira semana, né? São 3 semanas, são 23 dias de prova, tanta coisa pode acontecer. Então, ainda os dois, né, da Eslovênia são os favoritos. Quer pegar alguma pergunta, alguma declaração aqui?
Ah, eu vou aproveitar duas coisas aqui, cara. É que, deixa eu ver quem foi para eu dar o crédito certo aqui. Estão falando sobre a corrente dele, eu já coloquei no ponto certinho para a gente falar sobre isso.
Que caiu depois da chegada. Ah,
foi o FLCT. Ele falou que quebrou a corrente. Na verdade, não é que quebrou, é que o Cavi, ele senta, a gente já vai ver isso aí. Compartilha minha tela aí, Celso, que a gente consegue mostrar. O Cavi, ele senta depois que ele ganhou, e nesse momento, a inércia do cassete joga a corrente para frente e ela sai do câmbio dianteiro e ela fica frouxa, folgada, acabou, né? Ele fica sem relação. Mas não é que quebrou, não. Foi o impacto dessa parada repentina que ele deu aí.
Sabe o que, por exemplo, isso aconteceu comigo hoje. Voltando para casa, no meio da marginal. Né? Fui na USP, estava voltando, e passou um caminhãozinho, entrei lá e tal, e estava bom. Aí, quando eu saí, né, o câmbio traseiro, ele tem uma mola muito forte. Então, quando você está numa velocidade alta e você para, né, o câmbio, ele tenta esticar de novo, e aí ele joga a corrente, muitas vezes cai para o volantinho, algumas vezes cai para fora, depende da regulagem do teu câmbio, dos limitadores como estão, ou pode cair para dentro, pode cair para fora, pode cair para dentro ainda, para baixo do volantinho. Então, isso pode acontecer. Entendeu? Quando você para de pedalar repentinamente, tá ali no volantão e a última marcha, e a mola do câmbio traseiro é que normalmente faz isso, né? Ela dá uma chicoteada. Quando ela dá essa chicoteada, pode cair. Isso ainda é um problema técnico, né? Que não deveria acontecer hoje em dia, com toda a tecnologia e tal, mas ela acaba acontecendo.
Deixa eu até agradecer aqui o Marconi Ribeiro, que deu esse toque para reduzir a velocidade de reprodução do YouTube, para a gente conseguir ver com mais calma aqui. Valeu, Marconi, para lembrar. Dá para ver aqui, justamente, ó, nesse momento, ó, a corrente do Cavendish está formando um arco aqui embaixo, né? Ela caiu da coroa, ela está aqui num arco, ela está bem folgada, não daria para ele pedalar. Aconteceu isso, mas foi no momento que já não tinha mais essa relevância. Mas foi já exatamente por isso que ele parou de pedalar de repente e dá esse rebote aí.
Então, é que muita gente fica. Eu até vi uma. Eu não sei quem foi, não sei se foi até o Renan que me mandou, foi alguém que me mandou no WhatsApp, um monte de mensagem, agora não vou achar quem foi, mas eu acho que foi o Renan. E aí tem essa foto ampliada, né, da corrente do Cavendish caída, e ele falou: ó, que sorte, mas é isso, ele parou de pedalar e dá aquele. Tem o efeito rebote aí que falam, né? Você não comeu, aí você põe. Glicemia demais aí, e aí, obviamente, né, o corpo acaba respondendo, né, o pâncreas acaba jogando ali para comer todo aquele açúcar de uma vez, e aí te dá o efeito rebote. Isso é um efeito rebote do câmbio traseiro em relação à mola. Ela é forte, geralmente, né, é Shimano, né, que eles usam ali, eu tenho que dar uma olhada, tem uma lista aqui, é Shimano, então. Isso acontece no SRAM também, o meu ex-run, e deu essa chicoteada hoje, de uma maneira, até para dar o exemplo prático, né? Eu não sei se já tiveram, hein, vocês todos que estão aqui com a gente, se vocês já tiveram numa aceleração dessa, numa velocidade aí 70 por hora ou coisa parecida, não é anormal, não deveria acontecer, mas muitas vezes acontece. É ou não é, Cícero?
É isso aí, eu queria colocar agora o ranking da chegada de hoje, para a gente conseguir ver quem são os caras que chegaram bem na etapa. Aqui, assim, hoje o que aconteceu foi basicamente uma coisa, o sprint. Felizmente, né, foi só a movimentação toda do dia, foi o sprint. Coloca a minha tela aí, Celso, para a gente ver pelo menos os 10 primeiros aí, a gente consegue ver. É muito curioso como são sempre os mesmos nomes, né? É, enche a tela aí que aí o pessoal consegue ver, porque senão vão dizer que não estão enxergando.
Enche a tela. Beleza, vamos lá. Tô meio lento aqui. O Winchester, acho que está que nem a imagem que estava antes lá, travando um pouco aqui.
Cabeça então, está lento hoje, mas... Mark Cavendish em primeiro ali, segundo Jasper Philipsen da PC em Phoenix. Nasser Bourhani de novo chegando entre os primeiros, né? Ele deve estar seco, né? Ele deve estar com muita vontade de bater pelo menos uma vitóriazinha e está sempre muito perto disso. É, como o Celso falou, está faltando, né? Está faltando um pouquinho de potência.
Falta descer o 10 ali. Ele já tem o 11 no cassete, falta descer o 10 ali, o Cícero.
Aí tem o Arnaud Demar chegando em quarto aí, que é, até que foi, acho que, a melhor colocação dele nesse tour até agora. Ele não estava
aparecendo mais nos primeiros. A tela? Senão os caras vão reclamar aí do de novo, né?
Depois o Peter Sagan chegando ali em quinto lugar, Chris Ball, depois Tim Merlier, e Wout van Aert, Michael Matthews e Mads Pedersen. São sempre as mesmas figurinhas carimbadas. É impressionante. Aí eu vou aproveitar já para falar das outras classificações. A gente tem a camisa amarela inalterada, porque a etapa foi plana, né? Não teve nenhuma novidade com relação a isso. Depois a gente teve na camisa branca de bolinhas também nada alterado, porque hoje teve uma única montanha lá e a fuga pegou os pontos. Então o White Shelling continua liderando. Amanhã a briga começa e no sábado deve mudar de novo, né? E aí a camisa branca também nada alterada, porque pelo mesmo motivo da amarela todo mundo chegou no mesmo tempo. E a verde, essa sim, com bastante alteração. O Mark Cavendish está com 148 pontos. Quer dizer, ele está quase a uma vitória em cima do segundo colocado ali, que é o Philipsen. Tá bem consistente o Philipsen, tá sempre chegando bem, né? Mesmo na etapa que o time ele venceu, ele estava ali entre os primeiros, está fazendo bastante ponto. E o Nasser Bourhani, para mostrar que também está bem consistente, está em terceiro lugar nessa classificação, não só nas chegadas, mas também nos sprints intermediários. Eles estão sempre ali batendo os primeiros. Michael Matthews também. E o Peter Sagan, que me espanta, que ele está ali com metade dos pontos, menos da metade dos pontos do que o Mark Cavendish, só com 72, perto do Colbrelli ali. E pô, para quem está sempre pensando em camisa verde, que o Sagan sempre entra com esse objetivo no Tour de France, ele está bastante longe. Eu acho que essa camisa verde, se ele conseguir, vai ser muito suada. Se eu fosse apostar hoje, eu diria que é o Cavendish o favorito para levar essa camisa.
É isso aí, esses pontos, esses 50 pontos, eles fazem muita diferença quando você ganha, né, a etapa. E então, para um Sagan aí melhorar na classificação, ele vai ter que ganhar uma etapa e também vai ter que contar com muitos tropeços dos outros. É a mesma coisa que na classificação geral, né? A classificação geral é aquilo. Você perdeu os pontos, você não recupera mais. Você perdeu o tempo, você não recupera mais. Quem vai perder são os outros, né? Você recuperar o tempo, o que, que é? Dá um ataque lá de 2 minutos, que nem você estava dando assertivamente, né? O Cícero dando assertivamente aqui. Por exemplo, você pega ali o Angel Lopes, ele vai ter que dar 2 ataques de 2 minutos em cima de um Pogacar. Quando que ele vai tirar 2 minutos num dia, 2 minutos no outro, no alto de uma montanha? É ou não é? É muito difícil, né? Só se muita coisa errada acontecer com o Pogacar, e aí muita coisa errada vai ter que acontecer com os outros também. Então, é uma conta difícil de fechar. É, como o próprio Roglic teve problema ali na terceira etapa, outros podem ter, e aí é o que eu falei, durante a etapa, a equipe do Pogacar daqui para frente vai ter que trazer na ponta do pelotão, para não correrem esses riscos. Ah, pode acontecer de furar um pneu na hora errada? Pode. Pode acontecer um problema mecânico na hora errada? Pode. Agora, o tombo, se ele acontecer, muita responsabilidade, né? Uma parte grande da responsabilidade é do acerto da equipe de ter deixado o Pogacar para trás. Então, cara, eu preciso comer, eu preciso beber, eu sou o Pogacar. Meu amigo, vai lá no carro e pega o troço para mim e traz aqui. Eu não vou sair daqui, entendeu? E tem que ser assim, eles têm que correr tipo Ineos. E agora, qual é a tática? Quem vai forçar o ritmo na subida? A história já é outra. Aí é o capitão passando se está bem ou não, é a Ineos com o Carapaz, creio eu, né? Eu acho que o Thomas é mais difícil, né? Ele subir de posições, mas é, ou então é o próprio Hornet aí com a Jumbo Visma. Então, vamos ver quem é quem aí. Qual que é essa tela aí? É de amanhã, Cícero?
É, eu queria mostrar, na verdade, só para finalizar a questão da etapa de hoje, é que a gente vai ter aí mais 5 possibilidades de sprint, propriamente dito, né? O sprint com o pelotão dos velocistas aí presentes, né? Um sprint em massa. É, o contrário do que a gente viu no Giro de Itália, em que os caras, eu me lembro bem que a etapa 13 seria o último objetivo para o Caleb Ewan, ele acabou saindo até antes disso, mas a etapa 13 já meio que finalizava o Giro de Itália, né? E nessa edição do Tour de France, não, a gente está chegando agora na etapa 7, e, no entanto, a gente ainda vai ter 5 outras possibilidades de sprint, começando lá na etapa 10. Então, veja que da etapa 10 até o final, que é quase que metade da volta toda, a gente vai ter metade das provas com sprint e outra metade de outras formas, que vamos ter contrarrelógio, vamos ter subida, né? Hilly e montanha. Mas, pô, vai ter várias possibilidades, o que reforça que existe uma grande chance do Cavendish vencer mais uma, ou talvez duas, e talvez três, e bater o Ed Merckx. E eu vou só mostrar rapidinho quais são as 5. Essa aqui é a etapa 10. Depois a gente vai ter a etapa 12, né, que termina em Nimes. Depois a gente vai ter Carcassonne, etapa 13 em seguida, ou seja, duas etapas seguidas de sprint. Depois a gente vai ter a etapa 19, que é antes do contrarrelógio, etapa da sexta-feira, já se aproximando no fim do Tour de France, terminando lá em Libourne. E depois a última, que é lá na Champs-Élysées, com apenas 108 quilômetros. Essa tem uma grande chance do Cavendish vencer. Só então, que a vontade dos outros caras de conseguir ganhar essa aí também é maior, né? Todo mundo vai estar seco para ganhar essa etapa, que ela tem todo um glamour. É um dia de festa, é um dia de holofotes, né? O mundo está olhando para essa etapa, é um domingo. Então vai ser bonito, vai ser legal.
Então, vamos imaginar, né, um mundo perfeito, que o Cavendish consiga mais 2 vitórias e a terceira fique lá para Paris.
Nossa,
você imagina a vibe, né? Como é que vai estar esse dia? Porque, e outra, como eu falei da etapa anterior, né, da 2 dias atrás, na quarta etapa, quando ele ganhou a primeira. E essa de hoje era parecida, em termos de quantidade de quilômetros, né, e relevo. Essa etapa de 108, novamente, é mais propícia para aqueles caras mais potentes. E eles se desgastam menos, apesar de ser o final do tour, né?
E fora que é um passeio, menos, né, Celso? Além de ser curto, é um passeio, né?
Exato, são ali os 30 últimos quilômetros, 40, que a etapa acontece mesmo. Então, o cara vem mais fresco. É a mesma coisa de um pistarde, né? De um velocista. O velocista tem que estar fresco para jogar toda a sua potência ali. E não tem maior frescura, entre aspas, né? Frescura em termos de se desgastado pouco, né? Numa etapa, do que a última etapa. Então, é para aqueles caras que vêm e, pum, dão uma pancada mesmo. Então, geralmente, os mais potentes são os caras que ganham a última etapa. E aí é Cavendish, é aquela história toda lá que eu falei. Por exemplo, estavam falando aqui do Sagan, né? Ah, falta equipe e tal.
Nunca teve.
Não, mas assim, tem outras...
Ele fez tudo que ele fez sem equipe nenhuma, não mudou nada.
Se você... Aqui, ó, foi o... Quem é aqui? O Luciano, né? Mas acontece o seguinte, o próprio Sam Bennett já foi da equipe do Sagan. E já ajudou a embalar Sagan uma vez outra e tal. Mas claro, tem o Daniel Oss, tem outros caras ali. Só que é o seguinte, a característica do Sagan é parecida com a do Burrani, né? Na hora do sprint.
Robin McEwen também.
Mas talvez se você pegar e fizer um teste, né, de potência, que é o tal do Ingate lá, que são 30 segundos, né, dando tudo, você vai ver uma potência máxima de um Cavendish num nível tal e uma potência máxima de um cara como o Sagan ou como o Burrani num nível tal um pouco abaixo. Ah, vou chutar aqui 150 watts, tá? Então, esses watts faltam. O que o Sagan faz? Se vocês perceberem, na maioria dos sprints, claro, cada um é de um jeito, mas na maioria, é a mesma coisa que o Burrani. Ele vem por dentro. Ele sempre vem por dentro para tentar vácuo, porque se ele meter a cara na frente, os outros são mais potentes. Eu sempre falei, o Sagan é um baita sprinter, mas ele não tem a mesma potência do cara bruto, como era o Kittel, como é o Cavendish ainda, né? O Cavendish não estava nessa fase esses últimos anos, mas está voltando ali, você vê que é sempre ali no risco e tal, porque é aquela potenciazinha que faz a diferença. Então, são características diferentes. E o Sagan vai passar um monte de subidas para vir para a chegada que o Cavendish não passa nunca, né? Então, cada um na sua, aí ele vai disputar um sprint com o Colbrelli, por exemplo. Né?
Ah, o Sagan vai ter que aproveitar aquelas oportunidades em etapas que precedam subidas, né, na chegada, que daí ele vai conseguir passar por pontos que outros velocistas não passam, e aí ele vai sprintar com pessoas que são menos explosivas, né?
A gente vai falar da etapa de amanhã já?
Não, já tá na tela. Coloca aí já. Tá aqui na tela.
Opa, desculpa.
Vamos etapa, lá. A etapa de amanhã é essa aqui. 249 quilômetros é praticamente uma clássica, né? Ela começa mais tranquila, mas depois ali da metade dela começa a subir e descer, e as montanhas vão ficando mais difíceis. Tem um bônus de tempo ali na penúltima montanha, que já é uma nível 2. Então, assim, é uma etapa que eu acho que o Mathieu Van Der Poel consegue ir bem. É uma etapa com a cara dele, mas essa montanha nível 2 aí é uma incógnita. Corre-se o risco dele até, de repente, perder a camisa amarela se ele não passar bem nessa montanha aí, porque já são 5 quilômetros, quase 6 quilômetros a 6%, né? Então, não sei como é que ele vai passar por essa montanha. Até ali, ele vai estar com a galera. Ali para frente, já não sei. Mas é uma etapa com uma característica de clássica, até pela extensão, né? Uma etapa de 250 quilômetros, dói para todo mundo. Não interessa se você é escalador, se você é um puncher, todo mundo chega já cansado. Pensa que, assim, a gente pensar nessa etapa, nessa subida nível 4 que está aqui, ó, eles já vão bater no topo dela com 180 quilômetros. Quer dizer, já é aquele momento que o cara já está querendo parar, né? Já fala assim, nossa, estou cansado. E dali para frente tem muito chão ainda, tem 70, né? Para o cara subir e descer. Então, pode ser que a fuga vença. Eu acho que existe uma grande chance da fuga vencer, a não ser que da fuga participem caras que tenham pouco tempo de vantagem para a camisa amarela ou para outros caras da classificação geral, e aí o pelotão não deixe muita margem, e ao pelotão não deixar muita margem, chegando nas subidas finais, a gente pode acabar que a fuga se desmontar e o pelotão chegar neles, se os caras perceberem, nós estamos a 1 minuto dos caras, dá para chegar, aí o pelotão pode se animar e buscar. Do contrário, se os caras que estiverem na fuga forem, os caras até se forem bem distribuídos entre as equipes não tiverem interesse de se matar para ir lá buscar, aí pode ser que a fuga ganhe. Eu acho que tem mais chance da fuga do que do pelotão, de chegar junto. Dúvida é sobre o Van Der Poel, né, Celso? O que você acha? O Van Der Poel segura essa camisa amanhã?
Amanhã a probabilidade é grande que ele segure, porque não é uma montanha dura o suficiente que ele não passe normalmente. Mas aí
ele tem que olhar em volta, né? Quem está na classificação perto dele, né?
Então, mas aí assim, tudo vai depender da fuga que vai sair, e a fuga também é meio, entre aspas, escondida, né? Olha, saiu uma fuga. Pô, tem um cara lá que tem 2 minutos só de desvantagem. Opa, vamos acelerar. Aí não é só a equipe do Van Der Poel, mas é outras equipes também que têm interesse em alguma classificação, né, na classificação geral, e aí vão atrás também. Mas o que é legal é a manifestação de todos aqui, ó. Amanhã Van Aert ataca em busca da amarela, aí tem gente aqui, ó, que fala, Valverde, será? Oh, aí tem outro aqui falando, ó, amanhã
Felipe Gilbert.
Entendeu? Então, assim,
tá legal, né? Tá bonito, porque tá bem aberto, né, Celso?
Então, mas assim, o que é O que é muito provável, aí de novo, é probabilidade, né? Ninguém aqui vai conseguir acertar e tal. É óbvio, né, que uma fuga que deverá sair é grande, até porque o relevo da etapa de amanhã permite uma fuga maior, né, porque não é um trecho plano, onde dois caras, por exemplo, atacaram. Teve uma fuga antes dessa de hoje, né, que tinham quatro caras, cinco caras, e depois o Greg Van Avermaet estava fazendo parte, aí ele continuou, e aí o Klug veio e acabou se juntando e foram os dois. E aí você tinha qualidade ali, parecida com o Van Mora, né, na outra etapa, né, que o Cave ganhou na etapa 4. Mas eles não conseguiram, o pelotão realmente acelerou, eram trechos mais abertos, propiciavam, né, que o pelotão conseguisse ter vantagem. E no caso da etapa de amanhã, com o relevo, meu, 5, 6, 10 caras podem sair na fuga. Isso vai depender do pelotão, como vai ler isso, né? E outra, nós temos outros fatores. Por exemplo, é uma etapa muito boa, mas muito boa mesmo, para uma tentativa ou uma vitória do Alaphilippe, do próprio Mathieu Van Der Poel. Eu acho que na etapa de amanhã, por exemplo, o Van Aert não é um cara que vai se mexer muito, porque nesse caso ele deve se resguardar, ele deve se guardar para ajudar o Roglic, porque no dia seguinte é a primeira etapa de montanha, a gente vai ter o Colombier, né? Se depois você quiser colocar aí até para a moçada ver, a gente vai ter o Colombier como a última montanha do dia, não chega ao alto, mas é essa etapa aí, ó, tá vendo? Já é a primeira etapa no sábado de montanha. Ah, ela não chega ao alto? Não é tão legal porque não chega ao alto, mas sempre tem um contexto ali, né, de uma etapa de montanha. Olha aí quantas montanhas temos, 3 montanhas de categoria 1 no final, né, Cícero?
Sim, essa etapa eu não vou nem falar hoje porque eu vou começar a chorar aqui. O Alex está aí junto também, está vendo, conhece a Colombier também, já fez algumas vezes comigo. Se tem um percurso que eu conheço na França, é esse percurso do sábado, que eu já fiz de frente para trás, de trás para frente várias vezes, porque cada etapa cruzou ali duas vezes ultimamente, aliás, 3 vezes ultimamente, desses que eu fiz, e em sentidos diferentes, né? Então, assim, é um trecho ali que eu conheço bem de La Roche-sur-Foron, que é daqui, ó, essa cidade, até a gente ficou bem perto daqui, até a chegada em Le Grand Bornand. É um trecho que eu fiz várias vezes e, cara, eu estava falando para o pessoal no meu canal, no vídeo que eu fiz, o pessoal estava perguntando por que você acha que o Mathieu Van Der Poel vai tomar 15 minutos nesse dia. Porque não é o perfil dele, ele vai sofrer demais nesse dia, né? Eu já estive lá, eu sei que essa subida vai doer demais, ele não vai conseguir manter o ritmo dos escaladores ali. É dia de magrelo, é dia de escalador, né? Dos cabritos montanheses aí conseguirem abrir tempo e aparecerem a primeira vez, né? Eles estão secos para isso também, eles estão esperando o momento deles, né? Então a gente vai ter disputa grande por essas montanhas. Esse final aqui, para quem não lembra, em 2019, o Julien Alaphilippe, ele ganhou a camisa... 2018, o Julien Alaphilippe fez a etapa 10 do Tour de France nessa etapa aqui, ó, que era bem parecida, ela era mais dura porque ela passava por trechos, ainda tinha Glière, ela tinha Col de la Croix-Frie, ela começava lá em Annecy. E o Alaphilippe vestiu a camisa branca com bolinhas nessa etapa e não tirou mais. Aí ele foi até o final do Tour de France com essa camisa. E o mesmo tempo que ele conseguiu no topo da Colombier foi o tempo que ele fechou a vitória dele lá embaixo. Então, assim, essa descida da Colombier, embora ela tenha muitas curvas e tal, dificilmente você tira muito tempo. O asfalto é perfeito, você não tem trechos perigosos nem nada. Então, quem chegar aqui, ela não é uma chegada no topo, mas ela é praticamente, porque chegou aqui, daqui para baixo, aí o cara vai mudar ali 10 segundos para cima, 10 segundos para baixo, não vai fazer mágica, não é como as descidas técnicas lá, por exemplo, da Milan-San Remo, que o Nibali fez aquela etapa sensacional que ele venceu lá, aquela edição, justamente porque as descidas e curvas são tão travadas, são tão técnicas, que a habilidade do cara fez toda a diferença. Não é comparável com a gente tem aqui na Colombiera. Ela é bem tranquila, então é praticamente quem chegar no topo pode ficar tranquilo que a vitória tá garantida se você tiver uma margenzinha para os demais. A chegada é tranquila. Então eu acho que o Van de Poel, se ele vier junto com esse pelote até essa montanha aqui, já vai ser muito, porque é uma nível 1. Se ele chegar, né, no Cold Home junto com os caras, já é exceção. Agora, na Colombiera, ele não chega nem a pau, ele não consegue chegar.
Ô, Cícero, eu vou dar uma boa notícia para você. O Messias disse que fez uma comprinha lá no Bradox. Então, opa, já o caixa já foi movimentado hoje. E legal, valeu, Messias. Abraço para você, cara.
Obrigado. Uau, pô, tem pessoal... gente perguntando do meu canal, Bradox, gente. Aqui, ó. Bradox. Aí, é super fácil de escrever, só que não, né? Bradox.
Tá aqui o Messias, o que eu botei aí, ó. Já tem aí o.
Não, tinha uma outra pessoa que perguntou do canal do meu canal, Luciano Bressi.
Ó, tá aqui, ó. Ó, como escreve aí. Tá certo aí que o Messias escreveu?
Tá, perfeito, é isso aí.
Não, tá aí, ó. O Messias é o cara.
É só procurar o Bradox. Bom, se você escrever Tour de France no YouTube, você vai achar facinho, gente. Eles estão bem colocados lá.
Outra coisa, né? Tem gente perguntando aqui, eu até coloquei aí a pergunta.
Só para terminar, tem inclusive vídeo lá na Colombiera, tem vídeos nossos lá na Colombiera. Ah,
então assiste, porque vocês vão ter referência do sábado, né? Que é a primeira etapa de montanha. Acaba no alto, mas.
Inclusive, um vídeo que eu fiz com o Alex, que está aqui nos comentários aí, que era meu sócio. A gente comentando todo o perfil da etapa, depois eu até vou dar um toque para a galera, comentando toda a previsão da etapa 10, que foi essa que eu acabei de falar, que o Julian Alaphilippe venceu, a gente falando montanha por montanha e mostrando em vídeo que a gente conseguiu autorização da Mavic para usar o vídeo deles oficial, e aí a gente mostrou lá para eles toda essa discussão, e o final é muito igual essa etapa aí.
É demais, são as referências, né? E é bom você ter estado lá, porque aí consegue ter a referência de passar para a galera aqui. Isso é excelente, vale ouro. E aí tem muita gente aqui perguntando: olha, o Valverde, eu até botei já aí.
2028.
O Valverde continua em 2022? Sim, ele já declarou que sim, até pela forma física dele, né? Ele continua. Estão perguntando aqui sobre o Quintana, né? O Quintana tem chance? Chance no Tour, todo mundo tem que larga. Mas
uma etapa, muito, talvez, né?
É muito remota a chance que o Quintana tem. De repente, acumulou perdas, né, de tempo durante alguma etapa e sai numa fuga. Vamos dizer que ele tem 20 minutos atrás, 15 minutos, sai numa fuga, ou até 10. Sair numa fuga, e aí aquela fuga que vai ser caçada e tal, mas tem que ser uma etapa de montanha, e depende quem sai com ele sempre aí nessas fugas. Mas chance de ganhar o Tour é remotíssima, né?
Celso, então, sabe qual que é a melhor coisa que o Quintana pode fazer? No sábado, ele pegar o chinelo dele e pedalar de chinelo no sábado, perder bastante tempo, se colocar fora da briga pela classificação geral. E depois ele escolhe uma etapa que for melhor para ele, ele ataca e vai ganhar essa etapa. E então, agora, se isso acontecer naturalmente, se ele perder tempo, ele vai aproveitar numa outra etapa. Vários caras já fizeram isso. Daniel Martin já fez isso algumas vezes. Michael Woods aproveitou numa situação assim. Os caras se colocam mal na classificação geral, às vezes por alguma circunstância. E aí resta uma vitória, o cara sai na fuga louca lá e depois vai embora.
É que eu acho que não é muito o perfil do Quintana fazer isso, né? É um cara que vai brigar, como diz o Jean, né? O trocador de ar, o Jean coloca, abração para ele, se estiver por aí, ele vai dar tudo até cair de lado. Então, eu acho que é o
espírito, cara que já ganhou, né? Grandes voltas, né? Então...
É o espírito de um cara desse, né? E aqui, assim, ó, eu vejo já... poucos comentários do Froome, que era recorrente sempre, tal, do Froome, apesar de ele ter tido o tombo lá, foi na primeira etapa, né, que ele teve o tombo, Que eu me lembro, acho que foi na primeira.
O Froome?
O Froome, é.
Ah, na terceira.
Foi na terceira? E aí o que acontece? Ele está aí para tentar entrar em forma e tal, e dizem que ele vai até para a volta à Espanha, mas o Quintana a gente viu até atacando, né? Na segunda etapa ali, que o Van de Poel acabou ganhando, e atacou ali, apareceu, mas a hora do Quintana, teoricamente, aparecer nas montanhas e naquela sequência de montanhas que a gente sempre fala, etapas de montanha, e dentro dessas etapas, uma série de montanhas importantes, como é o caso da etapa de sábado, apesar de não chegar ao alto, né? É uma etapa muito, muito, muito importante, essa etapa de sábado. Mais alguma coisa aí, Cicero?
Ah, então o Jean está perguntando aqui se Superman tem chances, né, Miguel Ângelo Lopes. Cara, eu torceria para que todos eles estivessem aí numa condição bem próxima de tempo, para que a gente tivesse ali uns 10 escaladores em condição durante pelo menos as próximas duas semanas aí, né? Porque nós já estamos nos encaminhando para o final da primeira. Pô, seria sensacional que tivéssemos aí 10 caras disputando para que todo mundo desse o seu melhor ali, porque é ruim se algum deles tiver perda de tempo, né? Tem alguns caras aí que já perderam, o Miguel Angel Lopes está 2 minutos atrás do Pogacar, mas não é nada demais, não é nada assim que definitivo, né? Se todos eles estivessem nessa margem aí, vai ser bem legal, porque qualquer um que atacar vai fazer todo mundo, né, vai botar fogo no pelotão, é isso que vai ser legal.
E outra, né, eu volto a lembrar ao fã de esporte e para quem tem bicicleta como estilo de vida aqui do Bike Hub, que sábado nós temos uma etapa de montanha que não chega ao alto, tem uma Lombier que o Cícero manja tudo ali da região. E no domingo, que eu estou olhando aqui do lado, a gente tem a primeira chegada ao alto de uma etapa de montanha. E é uma daquelas etapas, põe aí, Cícero, se você puder, uma daquelas etapas explosivas, né? Que chega em Tins e 145, vai, quilômetros arredondando, 144,9. Então, não é uma etapa tão longa. Já vamos ter ali... já vamos ter ali duas montanhas categoria 1 e 2 e uma... fora de categoria, o Col du Pré no meio da etapa. Deixa eu colocar aqui, ó, compartilhar. Tá aí, ó. Então a gente tem uma montanha categoria 2, o do Mansi, depois a categoria 1, que é o Salcy, depois o Col du Pré, Roseland, e aí o final em Tines, que é uma montanha que já chega a mais de 2 mil metros em relação ao nível do mar. Então, eu acho que essa etapa, como foi o contrarrelógio de ontem, né? A etapa de amanhã é dura, muito longa, é muito imprevisível. O que a gente tem mais ou menos certeza é que uma fuga grande deve sair, né? E pode ser uma fuga, ela pode ser pega e depois outra fuga, mas é provavelmente a fuga que sair é o que vai. E outra, na etapa de amanhã já começam os movimentos para a camisa branca com bolinhas, mas na etapa de depois de amanhã de sábado, aí a fuga também terá esse contexto, né? Os caras que também vão na fuga têm essa ambição da branca com bolinhas, porque os pontos começam a ser distribuídos agora, né? O atleta da Bora, que está com a camisa, hoje ele é um figurante, né? O Schilling é um figurante em relação a essa camisa. Essa camisa vai ser ocupada por esses caras que vão começar a sair nas fugas de agora para frente. E aí, essas três etapas, sexta, sábado e domingo, serão muito importantes, principalmente a de domingo, que tem uma HC que entrega muitos pontos aí para a classificação de montanha. Então, isso também tem um contexto. E a de amanhã, eu acho que até equipes que, de repente, podem tentar controlar o pelotão, são até a Quickstep para o Alaphilippe e a própria Alpecin Fênix, que deve fazer também um controle para o Mathieu Van Der Poel, quem sabe, né, tentar ganhar mais uma etapa.
Isso aí, e o que eu estou reparando é que o Tour está muito tradicional, né, Celso, isso está bem legal, não precisa inventar muito, né, os caras colocaram ali as etapas de sprint bem numerosas, colocaram no começo, colocaram o contrarrelógio. A única coisa que saiu um pouco fora do padrão é colocar o contrarrelógio longo na primeira semana, que já fazia vários anos que eles não faziam isso, geralmente era contrarrelógio curto. Só isso que saiu do padrão. É, um contrarrelógio decisivo lá no sábado, na véspera do final, e às vezes era a montanha, mas já é uma coisa bastante tradicional. Mas eu acho que essa receita está muito acertada, embora seja tradicional, ela funciona muito bem. O sábado e domingo com montanhas altas, com bastante público, agora, né, felizmente, a gente já está se encaminhando para a retomada do mundo, né, como era antes. E assim, montanha alta na França já está, desde a primeira etapa.
Mas
se os caras estão pegando Covid ou não, é outra questão. Aí o que eu estou falando é a questão de público, está lotado. As etapas estão lotadas na montanha, tanto que tivemos problema na primeira etapa com uma moça num trecho que nem era montanha, né? Então, estava lotado, né? Então, assim, as etapas de alta montanha no sábado e domingo e um monte de sprint durante a semana para a gente ter essas emoções é uma receita tradicional, mas que funciona, né? Então tá muito legal e tá só começando, tem muita coisa ainda, né?
E outra, eu acho que, como você falou, né? É uma semana das mais clássicas que a gente podia ter no Tour de France. Finalizando a semana com duas etapas de montanha, uma que não chega ao alto e a outra que chega ao alto. Uma etapa que tem um contexto para um approach, né, para um início das montanhas, com a Combière e tal, esse trecho que você conhece bem, que você falou, e a outra em Tins, que é uma etapa mais explosiva, de 145 quilômetros aí aproximadamente. Eu acho que não podia fechar de maneira melhor para a gente ir para o primeiro dia de descanso, na segunda-feira, já com uma ideia do que vai ser esse resto de Tour de France, a segunda e a terceira semanas. E a segunda semana são etapas normalmente, né, que as fugas começam a ter mais sucesso. Ah, pode ter etapa ali que poderia vir para a chegada, mas as equipes estão tão cansadas que aí tentam ali buscar a fuga, mas algumas vezes a fuga é muito forte, e assim vai. Ou aquelas etapas grandes de transição entre Pirineu, entre Alpes, né, primeiro que nós vamos visitar nesse fim de semana, e depois os Pirineus, a segunda parte das montanhas, né, que sempre se revezam Pirineus e Alpes. Esse ano os Alpes primeiro do que os Pirineus, não é, Cícero?
É isso aí, vai ser bem, bem assim, né? Primeira semana, tradição de sprint, pancadaria e tal. Segunda semana, Alpes, terceira, Pirineus, é isso aí.
Bom, então vamos esperar a etapa de amanhã, bem longa. No caso lá da transmissão ao vivo, a gente pode almoçar bem tarde ou se eles acelerarem, né? Depende da média horária, né, que eles estipulada e o que eles vão fazer. Mas que vai ser uma etapa bem diferente do contexto de todas as etapas que nós tivemos, vai ir muito longa, é uma etapa com uma quilometragem, né, um acúmulo de prova clássica, né? Então, uma etapa bem legal também, um contexto diferente, outros atletas podem surgir, e claro, vamos ter uma fuga, com certeza, muito forte nessa etapa de amanhã. Muitas chances para aquelas equipes que ou estão sem os sprinters, ou não têm os sprinters, ou não têm os caras para brigarem pela classificação geral, estão lá. Por exemplo, um Lotto Soudal, com certeza é a equipe que vai soltar a gente na fuga, como tem saído sistematicamente, até nessas que, teoricamente, nem são tanto para fuga, né? Mas é uma das equipes que deve estar lá, e outra, as equipes continentais, com certeza, têm que pular ali, com a exceção de que eu já nem considero como equipe continental a Alpecin Fenix, que para mim é uma equipe até muito melhor que muita equipe do World Tour aí, é ou não é?
Bom, e com esses resultados, provavelmente o ano que vem eles vão subir, né, Celso?
Mas aí depende muito daqueles quesitos, dinheiro, uma série de quesitos que eles têm que
cumprir. Dinheiro, é bufunfa, é cascalho,
e aí também a vontade, e outra, você tem a obrigação de ir em certas provas que estão fora da Europa, isso traz muito mais custos para a equipe, e, por exemplo, a própria Cofidis, só dando uma explicação, né? A própria Cofidis relutou anos, mesmo tendo um orçamento bom em relação... Ela tinha, muitas vezes, um orçamento maior que equipes que estavam no World Tour. Mas ela não saía da Mi, né? Ela era uma equipe continental e ela era convidada para o Tour, era convidada para a Volta, porque a ASO também hoje organiza a Volta, e ela põe dinheiro nessa organização, ou seja, ela patrocina a ASO também. Mas ela relutou em entrar como equipe World Tour por causa dessas obrigações e desse dinheiro, e também o mercado da Cofidis, que é uma empresa de crédito, né? Ele ainda é muito centralizado entre França, Espanha, Itália, está ali no miolinho da Europa. Então, eles não queriam competir fora para ficar ou gastando dinheiro ou fazendo um marketing fora. Aí tem que ver o que é interessante para cada equipe. Mas Alpecin Fenix, cara, tem que tirar o chapéu para os caras, eles estão demais. Não só pelo Van der Poel, mas pelo contexto geral da obra aí. É ou não é?
É, com certeza. Os caras estão mandando bem demais.
Vambora, então?
Vambora.
Então, galera, obrigado por todos vocês que mandaram mensagem. A gente botou a maioria aqui, comentou algumas delas. Amanhã é 9h45.
É isso
amanhã
aí.
Amanhã é
9h45. Essa eu sei que eu ouvi o Renan falando isso aí. 15 para as 10 vai começar.
Amanhã é 9h45, no sábado é 10 e no domingo, se eu não me engano, ou é 9h30, 9h45, a gente passa.
Amanhã tinha que começar às 7, porque daqui a pouco os caras estão levantando para pedalar, porque são 250. A chegada vai ser sempre no mesmo horário, então os caras já estão, daqui a pouco eles já estão aquecendo.
É isso aí, daqui a pouco os caras já estão sebo nas canelas, né? Como falavam antigamente aí. E vai ser uma etapa bonita também e distinta, né? A gente acabou de falar do que já tivemos. E a semana aí, com certeza, vai fechar com chave de ouro até o domingo, uma etapa fantástica de montanha. Bora, Cícero!
É isso aí.
Então é isso aí. Para quem tem bicicleta como estilo de vida, estamos aqui no Bike Hub. Amanhã, logo depois da etapa, a gente entra no Instagram. Amanhã, provavelmente, eu vou fazer no meu Instagram, a gente avisa ali na hora. E depois, às 7 da noite, a gente está aqui para comentar e falar sobre tudo sobre a etapa e as próximas também. Obrigado, Cícero. Obrigado para vocês, fãs de esporte. Para quem tem bicicleta como estilo de vida, qual que é o slogan do Braddock?
Não tem, a gente não pode pronunciar em qualquer horário, é difícil.
Então amanhã tem uma missão para todos aqui. Vamos botar aí um slogan para o Braddock, tá bom? E aí o Cícero vai escolher aí.
Fazer
aí
uma enquete. Fica.
Tá bom? Abraço para vocês, tchau. Até amanhã.
Tchau, galera. Boa noite.